seu Sai do Ar na sua manhã aqui na Nova Rádio Globo. Hoje, tema do dia, a gente já falou o que que te estressa. E a gente trouxe esse tema e a gente quer a participação de vocês porque a nossa convidada que está aqui no estúdio já é a psicóloga Rosalina Moura, que é especialista em gerenciamento do estresse e coach de bem-estar e saúde. E parece que também você criou o Rumo. Conta um pouco pra gente. Bom dia, doutora Rosalina. Muito obrigada por ter vindo aqui logo de manhã, no sábado.
Eu agradeço. É um tema aí difícil, pesado, mas acho que super interessante, né?
Tão interessante que a gente teve uma participação muito legal hoje do pessoal dizendo bastante. O tema do dia foi o que, que te estressa. Porque não tem como não haver nenhum tipo de estresse. Tem alguém que não se estressa?
Não, de jeito nenhum.
Ufa, que bom.
Fiquem todos tranquilos, somos normais, estamos aqui no mesmo barco. De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? O que acontece é que quando a gente pensa na palavra estresse, sempre vem algo que é negativo.
É.
Nunca positivo. Então, é como se o estresse, a gente tem a ilusão de que um dia vai poder eliminar, vai poder viver sem estresse. E isso não só é uma ilusão, como é algo indesejável.
Uhum.
Porque o estresse, ele tem um lado muito bom, ele tem um papel extremamente importante
tem.
Na nossa vida. Tem.
E às vezes, né?
Pelo amor de Deus, me conta! Né?
Isso acho que acalma todo mundo aqui no estúdio, todo mundo tá ouvindo, porque as pessoas falam assim, nossa, você é muito estressado, como se ela não fosse estressada. Ou seja, você mesma, doutora, diz que todo mundo passa por isso. Até a doutora, acredito eu, né?
Sim.
Se estressa bastante, doutora?
Sim, um pouquinho.
Psicólogo se estressa?
Psicólogo se estressa. Psicólogo é ser humano, né? Tipo assim. Aí a pergunta, né? Tem estresse? Você se estressa?
Uhum.
Sim. O estresse pensado como algo negativo, ele é ruim. O que é o estresse negativo? É isso que a gente fala. Ah, você é estressado. O que é ser estressado, né? Primeiro, quando a gente fala que alguém é estressado, você está falando de algo que é uma condição, né? E não a pessoa estando estressada como um estado.
Uhum.
Então, ela quem é estressado?
A pessoa está estressada.
Ela pode estar num nível de estresse tão grande que isso acaba ficando visível. Como? Ela fica mais irritada, mais impaciente, mais explosiva muitas vezes, mais impulsiva. Tem
qualquer
menos tolerância.
Qualquer coisa, por menor que seja, leva a uma irritabilidade. E por isso que quando, de repente, alguém fala, você está muito estressado, é que para aquela pessoa que está falando aquilo, ela se estressou, se irritou com uma coisa que, ao ver do outro, era muito pequena.
É muito pequena, exatamente. E isso é, sim, pode ser uma manifestação do estresse elevado, do estresse ruim. Que a gente chama internacionalmente como distress, mas aqui no Brasil a gente acaba usando a palavra estresse para tudo, tanto para o estresse bom quanto o ruim.
E é isso que ia chegar, você até citou a palavra irritação. Existe diferença? Você está irritado com alguma coisa ou estressado com alguma coisa?
Ou é a mesma
coisa?
São
coisas iguais?
A gente utiliza como sinônimo,
sinônimos.
Né? Na verdade, a irritação ela é um componente do estresse, né? E quando a gente está muito estressado ou com níveis muito elevados de estresse, por um período mais longo, a irritabilidade é um dos sintomas, aí os sinais mais aparentes. Que é isso que você falou, Rafa. É uma irritabilidade muito maior ou desproporcional, muitas vezes, àquilo que está acontecendo.
Agora, uma coisa que o pessoal em casa deve estar se perguntando é, você falou que o estresse tem o positivo.
Uhum.
O que seria o estresse positivo? E o que seria o estresse a ponto da pessoa se olhar, detectar que aquilo está fazendo mal, a ponto dela procurar uma ajuda e ter que mudar aquilo? Eu acho que isso é importante para a gente deixar claro para quem está ouvindo. O que é o estresse positivo para a gente ficar tranquilo?
Tá, então, vamos primeiro entender esse conceito do estresse, né? O estresse é uma reação normal do nosso corpo, da nossa mente, diante das situações que nos desafiam de alguma forma. Para vir aqui, eu tive que ter um mínimo de estresse. Por quê? Porque se eu não tivesse nada de estresse, eu não me prepararia, eu não acordaria cedo, eu não estaria pronta no momento em que o motorista veio me buscar.
Entendi. Entendeu? É isso que gera, inclusive, o movimento.
Exatamente. Exatamente. Então, as reações de estresse, que são compostas por alterações metabólicas, hormonais, fisiológicas, mentais, são elas
que... Um nervoso, uma ansiedade.
Uma certa ansiedade. São essas reações que nos colocam em movimento. que faz com que a gente haja e reaja nas situações, muitas vezes performando muito bem. Então, se eu tenho um evento que precisa acontecer daqui a 3 dias e eu tenho que dar um gás total, o estresse me ajuda, porque ele me deixa mais alerta, mais acordado, mais
consciente,
mais focado. A adrenalina é um dos hormônios do estresse.
Olha, tô sabendo, hein?
Ansiedade também, doutora?
Oi?
Ansiedade também?
A ansiedade, ela acompanha essas reações do estresse.
Num nível controlado, porque eu já tive crise de ansiedade de tremer, foi uma única vez, de me dar uma vontade de chorar, e aí é um nível já mais
elevado. Aí já foi
ultrapassado,
ultrapassou, né? Então, nessa primeira fase do estresse intenso, nós somos capazes de ficar despertos e muitas vezes acordados, vara 24 horas. Né? A gente vara 24 horas e tá bem no dia seguinte. Produzindo muito, sendo muito criativo. Só que isso dura um tempo curto. Depois a gente precisa, né, respirar, voltar ao equilíbrio, se recuperar para poder entrar e sair desse estresse bom várias vezes.
Ah, então, é importante. A gente não pode ficar nesse estresse muito tempo, senão esse estresse vai virar outro tipo, o estresse ruim, provavelmente.
Exatamente.
Né? Ele é um tempo necessário para a gente produzir bem, a gente sai dele para depois voltar.
Exatamente. Então, o estresse, ele vai acontecendo em fases. A primeira fase é a de alerta, que é essa que eu acabei de descrever. Uma fase onde o estresse é bom, né? Ele é útil, ele é motivacional. Quando a gente fica por muito tempo em situações que geram níveis elevados de estresse, que a intenção das reações de estresse, ela também varia, de acordo com aquilo que nos estressa, que nos acontece. Então, quando a gente fica por muito tempo em situações de muito estresse, sem essa devida recuperação, a gente pode passar para uma segunda fase do estresse, que é uma fase já em que a pessoa já não dorme tão bem, ela já começa a se sentir mais cansada, produz ali no normal, não tem mais tanta criatividade, é meio que mais do mesmo.
Aquele pensamento fica constante ali, aí tem dificuldade para dormir, não consegue, a produção começa a cair.
É, aí essa fase já é até uma terceira fase que a gente poderia dizer, quando a produção, então na segunda fase, que é a fase de resistência, a pessoa ainda está produzindo, mas no limite, é como se estivesse num platô. Ela não consegue muito ir além. Tá? Isso perdura, ela pode ir para a terceira fase. Aqui no Brasil, internacionalmente, a gente fala de 3 fases. No Brasil, a Marilda Lee, que é uma estudiosa do assunto, ela fala de uma 4ª fase, que é uma intermediária, que é a fase...
No Brasil é possível.
Olhando
de forma política e econômica, no Brasil é bem possível. Mas desculpa, te cortei.
Imagina. Que ela fala da fase de pré-exaustão, que vem antes da exaustão.
Entendi.
Que aí é o limite. Né? Para mim, essa fase faz muito sentido. Então, na pré-exaustão, começa a acontecer isso. Pensamentos recorrentes, repetitivos. Não tem a pessoa já não consegue realmente produzir, a libido cai,
olha,
a energia cai, o sono começa a ficar um sono ruim, não reparador, criatividade vai lá embaixo, e aí surgem vários sintomas físicos e psicológicos do estresse, e aí a gente está falando do estresse negativo, que é esse que muitas pessoas certamente estão aí, né, os ouvintes se identificando.
Nossa, eu tô cheia de dúvida.
Eu também.
Queria perguntar tanta coisa. A gente vai...
Daqui a pouco,
a gente vai colocar uma musiquinha pra dar uma relaxada.
Até porque, doutora...
Mas a gente não tá estressado aqui. É o estresse bom. Não, estamos. É o estresse bom.
Daqui a pouco a gente vai lavar a roupa suja aqui no estúdio pra senhora, pra você avaliar, porque aqui rola esse estresse, viu?
Senhora de estresse.
Senhora de estresse.
Mas é um estresse de amor aqui.
É estresse aqui da equipe, mas daqui a pouco a gente lava a roupa suja no ar.
Então a gente pede pro pessoal participar, manda pro nosso WhatsApp. WhatsApp é o 011-970-71-9410.
Tá,
manda
mandando
pergunta para a doutora Rosalina e ela pode ajudar a tirar qualquer dúvida.
E a foto já está no nosso Instagram também, da Rafa, com a psicóloga Rosalina Moura, rádio.globo. É só você clicar, só você deixar o seu comentário também. Daqui a pouco tem muito mais, Rafa.
Vamos de música.
Sai do ar.
Minutos, estamos de volta com a psicóloga Rosalina Moura, especialista em gerenciamento do estresse e coach em bem-estar. A gente já bateu um papo aqui, continuamos. É muita coisa, doutora? Pessoal, vamos ver se o pessoal continua participando. Tem?
Já posso mandar uma pergunta?
Pode.
Logo de cara? É a Rosa de São Paulo. Ela acabou de mandar aqui no nosso WhatsApp. Ela falou que ela fica estressada e, por consequência, ela não consegue dormir. O estresse mexe com ela e influencia no sono. E ela disse que ela tem até dor de cabeça, ficar latejando, rolando na cama. Ela quer saber se isso é normal, porque ela precisa, né, entre outras palavras, se dopar, tomar remédio para dor de cabeça, para acalmar esse estresse, esse nervosismo que ela passa. E são diversos assuntos, ela não citou um específico. Ela quer saber, isso que ela tem é considerado normal, as pessoas passam por isso, ou ela deve procurar algum tratamento, doutora?
Então, a gente pode considerar normal pensando que pessoas que estão nesse estresse mais elevado, isso faz parte do rol de sintomas.
Tá.
Tem uma série de sintomas que são sinais também para a gente poder identificar o quanto que o nosso estresse está elevado ou não.
Uhum.
Então, uma das perguntas muito comuns aí é como que eu sei se o meu estresse está alto, se ele está elevado?
Seria detectar esses sintomas?
A gente pode perceber sinais. Então, começa a dormir mal, tenho dores no corpo ou dores de cabeça, que é muito comum. A irritabilidade, que a gente já falou, dificuldade para se concentrar, dificuldade de memória, a pessoa esquece coisas corriqueiras e banais.
Estafa física, assim, aquele cansaço físico também?
Um cansaço físico.
Às vezes a gente fica cansado sem saber por quê, né, doutora?
Exatamente.
Nossa, não pratiquei exercício, mas eu tô
caco. É, porque tem um cansaço físico e
mental.
Emocional, mental, né?
Exato, um cansaço constante, uma sensação, muitas vezes, de desgaste físico, né? Eu descanso, eu durmo, não me recupero. Então, tudo isso são sinais de que o estresse está elevado.
Mas só uma questão, perdão. Todos esses sinais, por exemplo, você falou de memória. Eu tenho uma memória péssima, mas isso não quer dizer que a minha memória ruim esteja relacionada ao estresse. Pode ser relacionada ao estresse. A falta de sono pode ser relacionada ao estresse, mas também pode ser algum outro motivo. Ou apneia, ou enfim.
Isso, exatamente.
Não quer dizer, seria um conjunto de fatores para a gente fechar que é o estresse e não alguma outra coisa.
São vários sinais. Você não pode pegar um sintoma isoladamente e concluir, isto é estresse.
Uhum.
Né? Isto é sintoma de estresse. Então, você tem que ter um conjunto ali de sinais e sintomas. Agora, o que a gente sabe é que o estresse, ele leva a doenças. Então, a gente não pode dizer que o estresse é uma doença, porque é esse conjunto aí de reações que também tem um lado positivo.
Certo.
Embora a gente possa entrar em estresse crônico. E aí, sim, é um problema. Agora, o estresse elevado, ele pode desencadear doenças de acordo com a predisposição de cada um. Por exemplo, eu tenho herpes labial.
Certo.
Quando estoura herpes, eu já posso desconfiar de que, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Então, isso já me mostra que o estresse está elevado.
Inclusive, muita gente acredita que o câncer... Eu já ouvi gente falando, olha, eu criei, eu fiz o câncer e eu curei, porque também acreditou que iria se recuperar. É claro que o câncer é uma doença tão difícil para a gente falar sobre isso, porque a gente ainda não... Por quê, né? Mas, assim, eu acredito, a gente pode somatizar os problemas e isso virar uma doença ou câncer ou outra coisa.
Sim, existem estudos que mostram essa relação do câncer com o estresse elevado, né? E estudos também mostram que cerca de 80% de consultas médicas têm alguma relação com o estresse elevado. Então, problemas gástricos, problemas de pele, dores de cabeça, até a diabetes. O estresse, ele é um fator de risco. Problemas cardíacos. O estresse elevado, ele pode contribuir para um infarto.
Mas, assim, o que me deixa mais enlouquecida com esse assunto é que a gente vive num mundo, principalmente agora, que basicamente você vê as pessoas estressadas. É o trânsito que estressa, é tanta coisa, é a política que estressa, é a falta de trabalho, é a situação econômica do pessoal. A gente estava conversando aqui que parece que 70% dos brasileiros ativos no mercado de trabalho sofrem sequelas decorrentes, sequelas do nível de estresse elevado.
Uhum.
Isso quer dizer que o trabalho, por exemplo, é um grande facilitador do estresse.
Vamos pensar que o estresse, ele é um processo. Então, existem as situações de vida que eu passo que geram estresse, inclusive as boas, certo?
Certo.
A gente não falou que o estresse também
sim,
é positivo
também.
E que
pode
ele
ser.
Acontece o tempo todo, né? Em níveis diferentes. E quando, esse detalhe é importante, quando o estresse está associado a emoções positivas, Eu tenho liberação de outros hormônios, por exemplo, a ocitocina, que a gente pode falar daqui a pouco, que também são protetores do sistema cardiológico, cardiovascular, do coração. Então, tem coisas positivas que a gente pode fazer para que o estresse não pese e não tenha essa carga, entendeu?
Tá, então vou dar um exemplo só para o pessoal entender mais prático. A gente, eu sei lá, eu sou locutora, apresentadora, eu vou apresentar um evento. E eu tô ansiosa, e aquilo tá me gerando estresse, porque eu tô preocupada com o texto que não me mandaram, mas é um estresse bom, porque eu vou apresentar um evento, de repente aquele evento foi um sucesso, e isso vai me liberar hormônios positivos, né? Então, eu vou apresentar um evento, eu tenho aquele estresse anterior, aquela ansiedade, aquela preocupação, num nível adequado, a apresentação foi um sucesso, fui super elogiada, aquilo liberou provavelmente hormônios positivos.
Trouxe recompensa.
Trouxe recompensa, então tá tudo certo.
Então é como se você equilibrasse. Agora, já antes, nessa preparação que você sente o seu coração batendo mais forte, a adrenalina ali, né, correndo na veia, a respiração mais rápida e ofegante, tem muitos estudos que mostram, estudos mais recentes, que quando você muda a sua percepção e encara essas reações como sendo o seu corpo se preparando para bombear mais sangue para o seu cérebro, para te deixar mais alerta, para você conseguir ter um desempenho melhor, o efeito desse estresse é mais benéfico.
Entendi.
Então, quando
inclusive para a saúde.
Inclusive para a saúde, sim. E muda a biologia.
Olha,
é incrível. A gente é uma máquina assim, incrível.
Nosso organismo é...
É incrível. Tá louco. Incrível. E a nossa mente, ela tem esse poder de nos guiar e de influenciar, inclusive, essas respostas. Então, respostas de estresse. Rafa, o que você acabou de contar, né? Você está lá num evento. Se você fica extremamente preocupada e insegura de que vai dar certo, não vai dar certo, prestando atenção em todos os detalhes, se prendendo, de repente, a algo, né? Uma vírgula que não está do jeito que você queria, projetando a coisas negativas, o teu estresse vai ser muito maior. Você
achando
vai ter
que eu vou esquecer
descarga.
O texto, ou que eu vou cair,
exato.
Ou que eu...
É isso. Então, o nível de estresse, de tensão emocional vai ser muito maior. Você vai sofrer mais. É. Teu corpo vai sofrer mais, entende?
Entendi. Doutora, a gente vai ter que fazer um intervalo comercial bem rapidinho, mas a gente já volta com isso. Nossa, tem muita coisa.
Até porque o operador tá ficando estressado, doutora, então a gente tem que ir pro intervalo.
Ele já tá ali com um dedinho assim pra apertar. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Sai do ar.
Independência. Globo! 10 horas 39 minutos, o tempo é curto e a gente tem tanta coisa para conversar com a doutora Rosalina Moura sobre estresse, mas vamos, o gancho é o seguinte, que a gente já foi falando ao longo do programa, o que estressa as pessoas, vamos fazer uma lista para a doutora saber e ela poder falar sobre isso, se é fútil, eu até perguntei, é besteira isso que eu falei? Ah, a minha amiga falou, me estressa o João, o marido não lava a louça. É besteira isso? Ou realmente isso pode desencadear? Então, vamos ler a listinha que a gente tem aí do pessoal.
Doutora, pelo menos duas pessoas participaram no Facebook, falaram que a falta de educação das pessoas, do convívio em sociedade, gera muito estresse. Uma falou o celular quando não funciona, quando acaba a bateria. Outras duas pessoas, né, falaram a mesma coisa, que é a falta de atenção. Quando estão se comunicando, falando... E existe essa dispersão, talvez por conta também do celular, das redes sociais e tudo mais. Falaram de política, né? Falaram de, entre outras situações, no dia a dia. Foi mais ou menos um panorama aqui das pessoas que participaram. No comecinho, eu e a Rafa falamos do trânsito. Talvez seja uma coisa bem simplória, assim, que foi o que veio na cabeça.
Imagina,
logo de casa.
Deixa muita gente estressada.
Mas o trânsito deixa realmente muito estressado. E essas coisas que parecem simples, que os ouvintes participaram, também, né, doutora?
Falei da minha... Eu e o Thiago, a gente descobriu hoje até que a gente é muito parecido no sentido de organização.
Sim.
E a doutora até falou aqui nos bastidores que esse excesso de organização tem a ver, na verdade, com o controle que a gente quer ter sobre as coisas. E isso estressa a gente quer saber, esse tipo de estresse que todo mundo está relatando, que são com essas pequenas coisas, é legítimo?
Sim, sem dúvida. Quando a gente pensa no estresse, e aí os ouvintes foram respondendo, né, o que mais incomoda? Na verdade, são coisas
que incomodam,
que irritam, né, o que gera uma ansiedade maior, que pode ter a ver, o Thiago estava colocando, né, com pessoas, com relacionamentos, com acontecimentos. Então, tudo pode gerar estresse. Agora, o que é importante as pessoas que estão nos ouvindo passarem a perceber é que não são os fatos apenas que geram estresse, mas a percepção que nós temos sobre aquilo que acontece à nossa volta ou na nossa vida. Então, como eu percebo e interpreto o que está acontecendo, faz toda a diferença na minha resposta de estresse. Por exemplo, estou num restaurante, num bar, com um amigo ou uma amiga, e aí a pessoa pega o celular e vai ler a mensagem. Se aquilo me bate como, né, a pessoa está me desmerecendo, é uma desconsideração,
falta de respeito,
isso já vai mobilizar ali uma resposta de irritação muito maior. Talvez eu tenha até a reação de querer ir embora, não sei, né? Então, isso vai gerar uma intensidade de estresse maior do que se eu entender que talvez a pessoa esteja tão habituada, porque hoje em dia é vício, né, celular, a olhar, ou ela seja tão escravizada, porque ela não pode ouvir o sonzinho do WhatsApp tocar, e ela tem que olhar. Olhar, e aí quando a gente entra na tela, a gente se perde, que a coisa não é comigo, eu posso dar um toque. Falar, fulana, né, tá, vamos conversar, vai, depois você olha, é alguma coisa muito importante, você tem que olhar isso agora, que eu vou lidar de uma forma diferente.
Certo.
Né? Agora, voltando a falar daquilo que estressa, tem os acontecimentos à nossa volta, né, aquilo que acontece na nossa vida, relacionamentos são grandes fontes de estresse, trabalho também acaba sendo, né, trazendo fontes importantes de estresse, e tem um componente muito importante que é os nossos pensamentos e as nossas emoções.
Exatamente, é o que a gente estava falando fora do ar, né? Existem todas as coisas que acontecem no dia a dia que estressam as pessoas, mas a nossa cabeça, as situações que a gente acaba criando, doutora, também está encabeçando aí a lista dos principais fatores, é
exatamente
isso mesmo?
Exatamente. Então, a gente tem os fatores de estresse, as causas externas, que é o que acontece fora de nós, e as causas internas, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, o que você falou, perfeccionismo, estressa, insegurança, medo, ciúmes, inveja, raiva, também já vão gerando estresse.
Você tá dizendo pra gente, então, que o que a gente cria dentro da mente e não está de fato acontecendo, ele pode ser até pior, ele pode gerar um estresse maior. Ou seja, eu tô prevendo uma situação que vai acontecer e eu já estou irritada, estressada com aquilo e a situação nem aconteceu e talvez nem aconteça.
Talvez nem aconteça. Pro nosso cérebro, não existe diferença se aquilo está acontecendo fora ou dentro de nós. Quando eu tenho uma discussão no trabalho, eu vou para casa, sento na frente da TV e fico ali como, né, quase que tô ali, mas não tô, né? E no meu pensamento vai passando a discussão, aquilo que a pessoa falou, o que eu disse, o que eu deveria ter dito e não falei, o que eu vou falar da próxima vez.
Eu tô me sentindo tão bem, doutora. Eu tava me achando louco.
Tá passando um filme aqui na nossa cabeça.
Não, eu tava me achando louco, uma pessoa fora da casinha, mas
isso é super comum, super comum.
Obrigado.
E aí isso desencadeia as respostas de estresse, é adrenalina, cortisol, tensão muscular, aumenta a minha pressão arterial, tem constrição de vasos sanguíneos, tudo o que aconteceria se aquilo estivesse acontecendo realmente, acontece. Porque o nosso, é a mesma história, sabe, de olhar um chocolate e salivar?
Tá.
A saliva, ela é início de digestão. Mas o chocolate tá lá na tela, eu nem vou comer. Tá,
gente,
uma foto.
É.
Por que eu salivo? Porque o meu cérebro entende que ele tem que se preparar para comer aquele alimento.
Nossa, que incrível. Você deu um exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, sobre a situação de quem passa por uma situação de guerra.
Existem estudos que mostram que se você fica... O noticiário, ele é uma importante fonte de estresse, né? E quando você fica exposto...
Hoje em dia as redes sociais também, as pessoas estão discutindo muito nas redes sociais, política, e isso está estressando.
Não
isso
só
tá...
política, às vezes coisa boba, né? As pessoas discutem também.
É,
né?
Isso está gerando um estresse, assim, às vezes eu me afasto, porque gera opinião quando é muito contrário, quando você acha um absurdo, como é que a pessoa pensa daquele jeito, como é que vota naquela pessoa que a gente abomina.
Você pega como algo vital, né? Acaba
gera um estresse.
Mas só voltando para
noticiário,
os noticiários, então tem estudos que mostram que uma pessoa que fica submetida ali assistindo 6 horas de notícia sobre um bombardeio, ela tem maior chance de desenvolver a síndrome do estresse pós-traumático do que a pessoa que passou pelo bombardeio.
Mentira.
E não fica exposto dessa forma.
Nossa.
Então, essas imagens, as notícias, elas têm um poder muito grande sobre nós. Muito grande. E tem pessoas que ficam ali, assistem, né, aqueles programas sensacionalistas e vão e repetem. Eu tenho que me informar, mas não me deixar contaminar.
porque isso também é muito negativo.
Eu até falo, às vezes, que eu não quero ler. E você fala assim, mas você tem que saber o que está por dentro. Tem dias que eu acordo e eu falo, eu não quero saber. Porque eu não quero ficar contaminada.
É uma forma
é
de
quase
proteção.
Assim, a ignorância, às vezes, no sentido da palavra de estar, não estar por dentro daquilo, ou ignorar, não saber, não se aprofundar naquilo, é uma santa, é uma bênção de vez em quando. Porque não te gera alguns sentimentos que você não está disposto a lidar naquele momento. Agora, a gente está falando tanto sobre o estresse. O que a gente poderia fazer? Quem está nos ouvindo, isso, eu, Thiago, todo mundo, o que a gente poderia fazer para controlar? Então, a gente tem irritabilidade, coisas nos tiram do sério, nos irritam. A gente até falou que, por exemplo, a louça que o marido não lavou, não é que aquilo gera um estresse. A gente tem várias coisas ao longo do dia, da semana, que vão incomodando e aquilo ali é um estopim, né? Então, ok, pode ser um dia que eu esteja muito bem, que aquela louça ali não vai me incomodar. Ela pode ser um estopim. Como a gente pode fazer, doutora, para a gente controlar os níveis de irritabilidade, daquelas coisas que realmente incomodam, defeitos que a gente não consegue lidar, controlar para não chegar num nível de estresse que vai prejudicar, que vai levar a uma doença, né?
Perfeito. Primeiro que a gente não fala, então, em eliminar estresse. A gente fala em gerenciar o estresse ou lidar melhor com o estresse.
Ótimo.
Que é isso que você está trazendo, né? Então, ninguém tem a ideia de que vai poder eliminar e nem deve, nem deve. A pergunta que vocês lançaram no programa, eu acho que ela é perfeita. O que te estressa? Porque gera uma reflexão. Eu tenho que parar para pensar o que, que me tira do sério, o que, me irrita, o que, me incomoda. E muitas vezes, aquilo que é aparente, como você falou, não é a real causa. A gente tem que ir um pouco além. Primeira coisa para lidar efetivamente com o estresse, que a gente pode lidar, né, Rafa? Indo comprar, comer.
Eu falei isso. Me estressei agora, eu saio daqui, vou no shopping, ou vou comer ou vou comprar. Mas é o que a doutora falou, eu não resolvo o problema.
Não resolve o problema.
Eu crio outro problema. No dia seguinte eu tô com o dinheiro saiu da conta e eu...
Você tá um pouquinho mais gordinha. Então, para a gente poder realmente lidar melhor com o estresse, a gente primeiro precisa ter clareza do que gera estresse.
Tá.
O que realmente me incomoda? É a louça que o meu marido não lava? Ou será que isso está mostrando outras coisas do meu relacionamento, frustrações, expectativas que eu não estou percebendo?
Uhum.
E quando a gente identifica, geralmente a gente faz coisas para lidar com aquilo. Então, no teu caso, pegando o teu exemplo, Rafa... Fico frustrada, sei lá, com o trabalho e eu como. Ok, quanto isso... A gente pode, as pessoas podem fazer uma lista, por exemplo, e tentar atribuir uma nota. Quanto que isso resolve o meu problema e contribuiu para resolver aquele problema que está gerando estresse? De 0 a 10.
Zero.
Então, a eficácia dessa sua reação, ela é zero. O que você faz em seguida? Você pode pensar em todas as coisas que você poderia fazer... E que você ainda não tentou, e talvez não tenha nem pensado, para lidar com aquela situação que te gera estresse.
O que que eu poderia...
O que você poderia fazer?
Fazer
talvez
um yoga?
Você poderia... Não, aí a gente está falando algo... Quando eu tenho uma situação que gera estresse, eu posso ter três possibilidades. Uma é interferir na situação em si.
Tá.
Tá? Então, aquilo que está gerando estresse no seu trabalho, você consegue interferir de alguma maneira?
Conversar,
você poderia conversar,
questionar.
Com alguém, você poderia questionar, você poderia enviar um e-mail, você poderia tentar se posicionar de uma forma diferente. São ações na direção de resolver aquele problema.
Ok.
Existem situações que a gente não pode interferir. Por exemplo, o Thiago vai fazer uma viagem, ele planeja um piquenique no parque, no Central Park, e chove naquele dia.
Poxa,
Thiago,
eu fico doido da vida.
Fica doida
da vida. Dá dor de cabeça, briga com a namorada, briga
então,
com Deus.
E aí, assim, a chuva você não consegue controlar.
Não.
Mas você pode tentar ver como você pode enxergar aquela situação de uma forma diferente.
Ver o copo a metade cheio, não metade vazio.
Exatamente. Então tá, choveu, ok, vou ficar a pé da vida, vou ficar irritado, frustrado. Mas o que eu posso fazer de diferente? De repente, como eu posso reorganizar o meu dia... para que eu consiga ter também uma tarde agradável.
Uhum. Ok, amanhã,
então,
amanhã não foi, mas a minha tarde pode ser agradável.
Não, e amanhã pode ser também, de outra maneira.
Ah,
não vai ser um piquenique, mas vai ser outra coisa. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue influenciar a situação, mas a gente pode mudar a nossa percepção, a nossa visão. Como é que eu estou enxergando aquela situação? E tem coisas que a gente não tem que fazer, a gente tem que aceitar. Aceitar que é assim e ponto. né? Eu acho que isso, quando a gente pensa em gerenciar estresse. Uma coisa importantíssima, onde está a sua cabeça, né? Aí falando com os ouvintes. Geralmente, a nossa cabeça está no passado ou no futuro. Que absurdo isso. A gente nunca está no presente. Raramente no presente. Eu falo assim, ah, estou no presente. Não. Então, você acorda pensando na reunião que você tem no trabalho. Aí você está no trabalho pensando no
almoço.
Aí você está almoçando com aquele seu colega que você queria tanto, já pensando na reunião da tarde. Você está na reunião da tarde, não vê a hora de chegar em casa e encontrar o seu marido. Aí você chega em casa, encontra o marido, você está pensando no jantar que ainda tem que preparar. Você está fazendo jantar pensando no banho que tem que tomar, porque senão não vai dar tempo de ler aquele livro.
Meu Deus, como eu me dei conta que a gente não está vivendo a vida agora?
Exatamente.
E isso é normal, né, doutora?
E isso é comum.
Comum, é.
Porque fica mais acentuado nessa aceleração que a gente vive, principalmente em grandes metrópoles. A gente está sempre correndo contra o tempo e nunca vivendo aquilo que está sendo...
Aliás, desculpa, a gente está correndo contra o tempo, a gente tem... 2-3 minutos para se despedir.
Estamos falando no presente, pensando no futuro.
No futuro,
no relógio.
O que as pessoas podem rapidamente fazer? Né? Existe uma prática que chama atenção plena, são práticas de mindfulness, que é justamente você fazer um esforço consciente de trazer a sua cabeça para o aqui e agora. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Eu não estou vendo televisão, eu não estou pensando em outra coisa. Então, é trazer para a experiência real. Estou lavando louça, vou prestar atenção na sensação da água, no cheiro do detergente. Dá para fazer essas práticas no dia a dia. Isso ajuda a aliviar os efeitos negativos do estresse.
E às vezes isso acontece, né? Naturalmente, no nosso dia a dia, e aí que a gente se dá conta da felicidade que a gente acaba vivendo, passando aqueles momentos. Exato. E sem fazer força. Seria ideal se fosse assim sempre, né, doutora?
Exatamente. Outra coisa muito importante, relacionamentos. Os estudos mostram que quando a gente está... vivendo algo que é muito difícil e busca relacionamentos e apoio, você tem a liberação maior de ocitocina, que acaba sendo, é um neurotransmissor aí, né, um hormônio que vai fazer uma proteção para o seu sistema cardiovascular. Olha. E que muda essa biologia do estresse. Então, tá muito estressado, vai ajudar pessoas ou vai buscar apoio. Mesmo que seja só pra ouvir.
Olha.
É muito bacana.
Vai dar um abraço.
Vai dar um abraço.
Vai distribuir abraço. Sabe aquela coisa que tem no Rio de Janeiro? Tem muito isso. Botar uma plaquinha assim. É, tipo, me abraça.
Abraço
gente,
grátis.
Isso, abraço grátis.
Abraço grátis.
Pô, gente, vamos
isso
abraçar.
Isso é tudo científico. Então, dá certo.
Eu gosto de bicho, por exemplo. De repente, ali, ajudar, resgatar, contribuir.
Exato,
né?
Exatamente. Essa contribuição, ela é muito importante. E aí, as outras coisas que a gente sabe, né? Você ter uma vida equilibrada.
Arrumar um tempo pra você. Pra prazer.
Tempo pra você. Ah, não tenho tempo. 5 minutos.
Sempre,
né?
Temos, né? A gente sempre tem.
E respirar profundo e lentamente. A respiração, ela muda, ela desacelera.
Por isso que o yoga é uma prática muito interessante, né?
É, bem interessante. Porque ela desacelera, te traz pro centro, te faz ter uma outra... desencadeiam outras reações que são equilibrantes e que evitam esses problemas maiores do estresse negativo.
Doutora, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Eu acho que a gente já pode deixar agendada uma volta pra gente continuar sobre outros assuntos. Ela também fala sobre emagrecimento.
E eu tô com a minha cabeça no passado. Queria trazer a doutora desde as 9 da manhã. Não, desde as 10, né? Poderia ter feito isso, não dá mais. Fica pra próxima.
Olha, então por... Por favor.
Agradecemos a consulta, claro.
Doutora Rosalina Moura, especialista em gerenciamento do estresse e coach de bem-estar e saúde, desenvolveu o Rumo. Fala só o Rumo significa...
É uma consultoria que trabalha com programas de gerenciamento de estresse, especialmente para empresas.
Então, empresas todas que estejam escutando podem procurar. É Rumo Saudável.
RumoSaudável.com.br.
Ótimo.
E quem quiser, depois pode mandar, né? Tem o meu Facebook.
Por favor, suas redes sociais, como é que te acha?
Rosalina Moura no Facebook.
Tá marcada no Instagram também,
tá marcada
nossa,
no Instagram. Tá. E podem mandar perguntas e eu vou ter o maior prazer
em responder. E você é psicóloga normal?
Sou psicóloga clínica.
Normal é o clínica.
Sou especialista em terapia de casais.
Olha!
E trabalho bastante com emagrecimento também e com gerenciamento de estresse, né? Que é tudo na vida.
Já sei nosso próximo tema, que a gente vai trazer. Terapia de casais, vamos falar de relacionamento, a gente vai trazer ela aqui. Eu queria te agradecer, pessoal. Respire. Isso. Respire. Viva o presente. Treine isso. Acho que é uma das coisas mais importantes que eu vou levar hoje do programa aqui. Respirar. Viver o presente. E só se estressar com o que está acontecendo. Exatamente. Não tentar criar muitos problemas na minha mente. Isso. Antes de acontecer.
Já basta o que está acontecendo de verdade. A gente não precisa ter imaginações aí férteis, né?
Gente, muito obrigada. Valeu. Muito obrigada pela sua presença. Thiago, pela sua presença. Ogert, a gente está de volta sábado que vem, às 8 horas da manhã. Meus ouvintes queridos, um beijo grande. Obrigada, doutora.
Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer.
Prazer. Um beijo, gente. Até sábado que vem.
Sai do ar. Independência em bom.